O lado B das manhãs da M80.
Bom, este podcast é uma obrigação, é uma boa obrigação que nós fazemos de coração, diariamente. Às vezes sai-nos do pelo porque nem sempre somos hiper criativos, mas a coisa vai-se dando. Agora, há outras alturas na nossa vida em que a palavra obrigação está presente, que é ao fim de semana. Será que vocês sentem a obrigação de fazer coisas
o
ao fim
Paulo,
de semana?
Sabes o que é que foi isto que o Paulo fez? Lembras-te quando uma pessoa não estudava para os testes de português e era os testes em que escrevia mais?
Sim.
E a dada grande volta.
Sabes que eu fazia isto nos testes de história, pá.
Eu fazia isso nos gestos português. Eu recusei-me a ler a aparição do Virgílio Ferreira. Eu dizia Virgílio Castelo. Os outros livros obrigatórios de todos a aparição comecei a ler e não quis ler. E foi o teste em que eu tive melhor nota que eu pensei. Eu vou escrever. Sabes, até me caírem os dedos.
História e geografia foram sempre das duas disciplinas que eu mais gostei. Para a história, então, uma paixão por história. E é dos livros que ainda ao dia de hoje eu mais leio. Livros relacionados com história e factos verídicos. Mas tudo o que tem a ver com história, de facto, eu escrevia de embarda nos testes de história.
Acham...
Havia palha às vezes, mas a maior parte das vezes, olha, que aquilo era coisa com suminho.
Mas vocês acham que os professores davam melhor nota? Porque, pronto, às tantas cansavam-se de ler, já não liam mais.
Depende, se calhar, depende do
alguns
professor.
Davam.
Este até escreve bem.
Lembras-te de um exame de história que nós fizemos na faculdade? Eu e Elsa fomos da mesma turma na faculdade. Num exame de história em que nós sabíamos as perguntas antes.
Sim.
E houve uma pessoa que claramente levou o número de folhas de ponto que não era fisicamente possível escrever em 2 horas.
Sim.
E a professora foi enganada e amou. E deu-lhe 19 e disse que só não deu 20 porque ela não tinha poder de síntese.
Pois foi.
E era, imagina, é daqueles testes em que tu no final já está acabado. A tua letra já não é letra.
Exato.
Já é uma cena.
São riscos.
Já é uma cena. Ela tinha. Pá, eu não me lembro, mas era assim um número absurdo.
Era.
Eu tenho ideia que em páginas dava tipo 56 páginas.
As folhas de ponto são A4 e tem 4 páginas cada uma.
Uma, duas, três, quatro. Exatamente.
Sim. E eu tenho ideia que ela entregou bem mais 10 folhas de ponto.
Sim.
Pá, que sejam 5.
E com o tamanho de letra normal.
Sim, claro, e com uma letra. Eu vi o teste dela, a letra redondíssima.
Sim.
Tipo,
quanto tempo
é
teste? Quanto tempo
exame? 2 horas?
Sim.
Foi sempre para aviar cartuchos? Foi sempre para aviar cartuchos?
Não, ela trouxe de casa.
Porque nós sabíamos as
Porque
perguntas.
Nós sabíamos as perguntas antes, mas não podias levar. Tinhas que estudar, mas não podias
claro.
Levar.
Já vos contei
e ela
minha...
claramente levou aquilo de casa.
Já vos contei da minha cadeira de sociologia em anfiteatros, na Católica?
Não.
Eu nunca fiz um teste num anfiteatro. Parece
não estou a dizer que fui eu. Troca teste e põe em cima da coisa. E de facto acontecia isso. Esses grandes testamentos.
Mas que eu acho que é uma estupidez, que o professor põe as regras do jogo. Ou as regras do jogo são até podes levar, ou não são e não te vais deixar enganar. Tipo, é óbvio que aquela pessoa não escreveu aquilo. Pois, tu estás mesmo a dizer às pessoas: olhem, se calhar para a próxima sejam uns merdas e corrompam as regras do jogo.
E a minha questão é: como é que ela conseguiu? Porque tens que tirar da mala as folhas que já levas.
Ah, dentro de um blusão. Há relatos,
não.
Elsa.
Mas tu, repara, num anfiteatro tu consegues fazer
era
as
uma
coisas.
Sala
não, era uma sala de
sala normal.
Temos
e tu não
temos
estás
artista,
bem a ver. Ela a pousar aquilo na mesa e deve ter feito barrum! Era imenso!
Era a Bíblia!
Não, porque ela de facto era. Não sei se ela era. Podíamos considerar boa aluna, não é? Tinha boas notas, pelo menos.
Sim.
E era daquelas
pois,
que estava
tá
sempre à frente.
Pois,
e uma pintada. Vez também teve uma grande nota, na minha opção 19, na cadeira de ética e deontologia do jornalismo.
Que horror essa cadeira!
Ela teve um 19 plagiando o trabalho do site do Sindicato de Jornalistas, do qual o nosso professor era presidente. E teve grande notão.
Desculpa, essa miúda é tão má que dá a volta e fica em bom, pá. Essas histórias.
Nunca mais sabemos o que é feito dela. Ou seja, nós mais ou menos sabemos onde é que trabalham as pessoas com quem nós tiramos o curso. Esta pessoa desapareceu. Da face do planeta.
Depois é aquela pessoa.
Se calhar não durou para sempre.
Se calhar meteu-se com a máfia e foi morta, porque ela era só de esquemas e se calhar acabou na bagageira de um carro.
Gostam de dizer, é aquela pessoa que não passa no goto da turma, não é? Aquela pessoa.
Sim, 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 uma pessoa topa.
Só que às tantas. Eu pensava, se calhar também estamos aqui a fazer bullying e ela não merece, não. Mas depois tinha estes exemplos. E depois. Não é que nós fôssemos prejudicados, mas em relação, em comparando
não,
as
faz
notas,
as neiras, mas
era um bocado injusto.
Faz as neiras, mas faz de forma leal, ao menos.
Pronto.
Leal?
Sim, ela pelos vistos nem sequer isso fazia,
okay.
Não é? É mais isso, estás a perceber? Pá, quem nunca copiou, quem nunca fez uma cábula, quem nunca?
Eu não. Eu fazia cabos e decorava porque tinha medo.
Mas pronto que seja. Agora também isso é só até ser chato para os colegas.
Não, sabes o que
é
que me incomodava? Porque eu sempre tive aquele sentido de justiça, sabes?
Uhum.
Por exemplo, eu preferia ter negativa, mas saber que aquilo que lá está foi com o meu mérito, consegui com o meu mérito.
Nunca na vida. Quem é que preferia passar, chegar a casa na tromba?
Porque eu ia sentir-me uma falsa, ia sentir-me que não tinha mérito para passar. Você não sabia, então não tinha o direito
eu
de passar.
Eu acho que há coisas e coisas. Uma coisa é, pá, porra, não consigo decorar esta vata e vou fazer uma cábula com esta vata. Epá, claro. E não é isso. Quando claro. Se calhar faz-te a diferença entre teres mais uns pontos ou menos uns pontos, outra coisa é tudo aquilo que eu trouxe, tudo aquilo que está aqui não fui eu que fiz.
Pois, é que não. Isso não tens mérito nenhum. Exato. E de repente tens uma nota, mas dormes descansada.
Sim, há aquelas, ou por exemplo, uma pessoa ter auxiliares de memória. Sim. Em que tu até te levas em cabos, em que levas...
Sim, eu adoro ter-me auxiliar de memória.
Em que levas as frases-chave ou levas as datas-chave. Ok, desbloqueei.
Sim,
sei o que é 1944.
Cabos é uma coisa, fraude é outra. Uma coisa que se fosse um documento legal do Estado e ias preso é outra.
Não, e depois, quando vês a
pouco
nota...
fresca essa vossa colega de dia.
Mas quando vês as notas finais na pauta... Não é? Tu pensas, mereci isto? Mereci? Ou não? Se não mereceste, não é? Se calhar. Mas também é preciso coragem para admitir que não mereceste e tens que repetir o ano por causa disso, não é?
Mas ele não estava em causa a repetir o ano, estava só em causa a crescer melhor que toda a gente.
Pois, por isso é que eu acho que estava a dizer aquilo há bocado. Podes ser, fazer cabos, mas também ser minimamente leal e honesta para com os colegas, não é? Não ser só um merdas.
Mas se calhar também era um bocado a cena da vaidade. É vaidade, eu acho que é sinal de vaidade tu seres.
E ela esfregava na cara depois de ser as
notas. Sim.
Então toda a gente sabia que aquilo não era mérito.
Sim. Mas ela negava.
Claro, isso é que é uma estupidez. Uma pessoa
ela negava sempre.
Uma pessoa fazer cabos e dizer, pá, pois, olha, tive de fazer e foi à rasca que consegui copiar ou consegui tocar a testa ou o que é que seja.
Ela achava que era melhor que toda a gente.
Ah, ai, que riqueza, ai, que joia de moça que vocês tiveram.
Googlei o nome dela, não deu nada.
Googlei agora.
Mas isso também é bom sinal. É sinal, pelo menos
eu
não
continuo a ter.
Se calhar a vida fez a própria justiça.
Que ela meteu-se com a máfia. Tu ficou tão apaixonada por esquemas, meteu-se com a máfia, está na bagageira de um carro.
Que horror. É assim, eu quero acreditar que se calhar ela precisava de ter boas notas porque fazia-lhe bem ao ego. E então não olhava a meios para conseguir ter essas notas.
Qual é que foi a cadeira que vocês tiveram mais dificuldade na faculdade?
Tudo o que era números.
Tudo o que era
economia.
Números.
Economia.
Okay. Sim, eu análise económica passei de um 3 para um 16. O que eu me esfarfalhei.
Aconteceu o mesmo com métodos matemáticos e estatísticos. Sim. Acho que era isso que tinha também. Mas foi mudei de professor, passei de facto para ir de um anular a cadeira para um 14, 15 ou 16. Tive mesmo boas notas. Dependeu do professor.
Eu esfarfalhei-me e fiquei ali com a positiva, mesmo ali.
Aliás, esta pessoa de quem nós estávamos a falar, afinal o podcast é sobre ela. Okay. Esta pessoa de quem nós estávamos a falar, e lembro-me perfeitamente, nós na nossa faculdade, tu não podias ir para o quarto ano, que era o último da licenciatura, com disciplinas do terceiro.
Sem ter as cadeiras anuais, talvez todas completas.
Sem ter as cadeiras todas completas do terceiro, porque era o bacharelato.
Okay.
E eu chumbei a análise económica num ano normal e estava à espera de receber a nota de setembro, claro, para saber se ou não.
Exame de recurso, não era
assim. Ou seja, eu estava inscrita no quarto ano, mas sem poder frequentar o quarto ano porque tinha uma disciplina pendurada e correu o risco de ficar um ano a fazer uma disciplina. E ela, na altura, os aulas de quarto já estavam a começar, e as pessoas estavam a começar a fazer grupos de trabalho, e havia grupos que estavam à espera de saber se eu passava para eu ficar no grupo dessas pessoas. E ela dizia a toda a gente: mas para quê? Susana vai chumbar.
Ah, eu não me lembro disso.
Ela fez-me isso. Havia pessoas que iam ter: ah, posso ficar no vosso grupo? E, ah, não, nós temos aqui uma vaga, mas estamos a tentar perceber
essa
se a Susana,
muito...
se Susana vem para o quarto ano ou não. E ela disse: então, mas a Susana vai chumbar. E depois a Susana teve 16, xuxa!
Bumba!
Isso é muito frustrada, muito amargurada com a vida. Pá, muito mal resolvidinha.
Desculpa, e de repente estamos a falar sobre ela 20 anos depois. Isto também não é normal.
Tranquilo.
É porque ficou recalcado.
Ficou
muito recalcado e não ficou resolvido. E agora sim encontrás assim.
Depois de termos já feito 4 quintos deste episódio, qual é que era o tema?
Então, o tema vai ficar este, então. Temos que arranjar um nome bem criativo para este podcast.
Mas agora imagina que encontras na rua.
Esta, como é que se chama? É que podemos dizer este. Temos que arranjar um nome parecido com o dela.
Havia uma alcunha, já não lembro qual era a alcunha.
O título pode ser colegas.
Ah, não,
que...
a alcunha era o apelido.
A alcunha era o apelido, porque o apelido já era. Podemos chamar este episódio.
A Cabrita.
Isso depois também pode ser para mim.
Pois é.
Pode.
Também tentei lembrar dos bocadinhos com o nome dela, mas não estou a conseguir.
Mas olha, se encontrares na rua, vais falar com ela?
Vou, porque eu quero saber tudo da vida dela.
Mas era a vossa conhecida, não era amiga?
Não, ela não era amiga de ninguém.
Ok, já percebi.
Pois é aquela pessoa da turma com quem quase ninguém simpatiza.
Nem os professores, havia uma professora nossa que lhe chamava Rata de Sacristia, nas aulas.
Te ponho a pinta,
exatamente.
Está claro.
Se calhar é esse o nome. Rata de Sacristia.
Ouça-me, por favor. Este podcast com este nome extraordinário. O lado B das manhãs da M80.